Este aqui é o diagnóstico do homem em sua condição original. O homem nasce cego. Obviamente, essa cegueira aqui é uma cegueira espiritual. Satanás cega o entendimento das pessoas, para que elas não consigam entender e crer no Evangelho. Se uma pessoa nasce e não crê, ela passou a vida inteira cega. Isso é triste. E esta é a condição original da humanidade, caída, morta, sem Deus, condenada. E obviamente que quando nós falamos em olhar, olhos, cegueira, nós não estamos falando desses olhos aqui, físicos, nós estamos falando de um outro tipo de olho. Que tipo de olho nós estamos falando? Efésios 1,18. Que tipo de olho é? Será que a gente está se referindo? Vamos ler agora Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. Obviamente, nós estamos falando de uma cegueira espiritual, uma cegueira do coração. O irmão Otmani costumava falar que o coração é a porta de entrada para o ser humano. Então, se o coração está cego, ele não consegue crer, ele não consegue ver, ele não consegue sequer entender o Evangelho. Qual é a importância de nós voltarmos a ver? Qual a importância de nós voltarmos a enxergar com o nosso coração? É porque Jesus disse em Mateus 5,8 que os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que o Senhor possa tirar de nós essa noite toda cegueira. Que nós possamos ser libertos de todo engano do diabo que nos impede de contemplar o Evangelho e crer no Evangelho. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. E a Bíblia é muito sábia, né? Ela usa a questão do olho para ilustrar o coração. E esse olho nos ensina muito sobre este olho. Então, por exemplo, quando você está conversando com alguém, você olha para onde? Para o pé? Mas é o corpo da pessoa. Qual é o problema de olhar para o pé? Você olha para onde? Você olha para a testa? Nós olhamos nos olhos. Porque o olho comunica você mesmo. Minha esposa me conhece bem. Trocou um olhar, ela sabe. Ele está feliz, ele está triste, ele está bravo. Com o olhar. Sem trocar uma palavra. Então, o olho comunica o nosso ser. E o olho estabelece vínculo. Vínculo, certo? Nós estamos na era do celular e nós estamos desenvolvendo um hábito terrível, que é mexer no celular enquanto alguém fala. Tá viu? A pessoa está olhando, você está conversando com a pessoa, olhando no olho dela, ela está olhando para o seu olho, de repente começa a dar uma coceira na mão dela e ela bota a mão no bolso, saca o celular, abaixa a cabeça e começa a girar o celular. E te deixa falando lá. Certo? Os americanos cunharam já tem um nome para esse hábito. Fubbing, que é fone, mais stubbing, que é esnobar. Então eles uniram as duas palavras. Fubbing, que é esnobar por usar o telefone. Já tem um termo que cunhou esse hábito de tirar o olho do olho da pessoa e olhar para o telefone. Bom, Jesus está conversando conosco. Ele está falando. Ele fala dentro de nós, ele fala pela palavra, ele fala pelos irmãos. onde os olhos do nosso coração estão voltados enquanto Jesus fala? Essa é uma primeira questão. Aliás, irmãos, vou fazer um pedido. Enquanto você ouve essa palavra, ore ao Senhor. Não vamos receber a palavra de Deus de forma passiva. Enquanto você ouve, considere a sua vida e a condição do seu coração diante do Senhor, amém? Então, para onde os olhos do nosso coração estão voltados? Agora mesmo. Ele está falando, não está? Para onde está o seu coração? Outra coisa que o olho, esse olho, ensina sobre esse olho. Olha o que Jesus diz sobre esses olhos aqui. Mateus 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, você é o que você adora. Nós somos o que nós amamos. Nós somos o que contemplamos. Lá em Coríntios, quando Paulo escreve, ele fala assim, que nós somos transformados de glória em glória por contemplar o Senhor. Esse princípio da contemplação, ele se aplica para o bem e para o mal. Quanto mais o nosso coração olha para Cristo, mais parecido com Cristo nós somos. Quanto mais o nosso coração olha para o mundo, mais parecidos com o mundo nós somos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, todo o teu ser será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. E aqui Jesus faz uma grave advertência. Se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Existem trevas, existem grandes trevas. O que é trevas? A pessoa sabe que está nas trevas. Certo? Esse tipo de pessoa é mais fácil de ser ajudada. Não é? Eu estou mal. Eu estou em pecado. Eu não consigo tocar o Senhor. Ela sabe que está nas trevas. Ela sabe que precisa de ajuda. Mas se a luz que há em ti são trevas, o que, que o Senhor quer dizer com isso? A pessoa pensa que está na luz. A pessoa pensa que está bem. A pessoa pensa que as ideias que ela tem estão de acordo com a vontade de Deus. Só pensa, porque na verdade ela está nas trevas. E neste caso é difícil. Que grandes trevas serão. Porque ela pensa que a luz dela é a luz de Deus. Mas na verdade a luz que ela tem são trevas. Que o Senhor nos livre do engano. Que o Senhor nos livre das trevas. Que vem vestida de luz. O diabo trabalha assim. Ele é anjo de luz. Mas ele é a corporificação das trevas. Então o olho, ele serve para duas coisas: estabelecer um vínculo e transformar quem somos. Bem? Isso se aplica para esse aqui e para esse aqui. Bom, mas é sempre bom uma história, né? Uma história, ela fixa bem os princípios bíblicos. Então é por isso que nós vamos ver hoje a história do cego Bartimeu, amém? Nós vamos ver como o Senhor pode mudar a nossa cegueira em visão. Então vamos começar a ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos ler todos juntos o 46? Marcos 10, 46. E...
quando ele saía de Jericó, juntamente
até aqui. Vamos lá. Jesus estava saindo de Jericó. Ele começou a andar, um monte de gente, os discípulos, e ali, excluído, no canto do caminho, à beira do caminho, estava um homem, Bartimeu. Esse homem, ele era cego e mendigo. A cegueira produz pobreza. Amém? Então, se hoje em dia um cego tem muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, imagina na Palestina de Jesus. Qual que era o destino de uma pessoa que nascesse ou se tornasse cega? Se ela não fosse rica, o destino dela era realmente mendigar. Quando Jesus escreve a carta à igreja em Laodiceia, lembra o que Jesus fala de Laodiceia? Você é pobre e cega. Então, a cegueira espiritual desencadeia pobreza espiritual. E a pobreza nos faz mendigar. Bom, nós precisamos traduzir isso aqui para hoje. Quem está cego não prova das riquezas do Senhor. Quem não prova das riquezas do Senhor é pobre. E quem é pobre começa a mendigar no mundo. Um prazer aqui, um pecadinho lá, uma escapada aqui. Afinal, eu perdi o prazer de estar na presença do Senhor. Nós precisamos considerar a nossa vida. Se a forma como nós temos vivido não está aí à procura de pequenas moedas que o mundo joga para a gente para nos anestesiar, e para nos dar pequenos prazeres, e assim nós vamos tocando a vida, para suprir a falta de Deus, a falta da alegria que é estar nos átrios do Senhor. Cada um de nós precisa considerar isso seriamente. Nós estamos ou não mendigando sentido para a vida, prazeres, tudo para suprir a lacuna que a falta de Deus deixou em nós. Como você está? Rico ou pobre? Depende se você vê ou não. Amém? Que o Senhor abra os nossos olhos para restaurar a beleza que é desfrutar do nosso Senhor. O Senhor é rico. Amém. Para com todos os que o invocam. Amém. Irmão, o Senhor é rico. Amém. Há riquezas que não acabam mais na presença do nosso Senhor. Amém. O Senhor se apresenta com uma boa terra de Canaã, aquele que pode suprir tudo que nós precisamos, aquele que sacia nossa sede, que dá sentido para a nossa vida. Nós não podemos deixar de olhar para o nosso Senhor. Amém. Bom, esse era Bartimeu. Pobre, cego, mendigo, à beira do caminho. 47. Vamos ler? E... Amém. Vamos falar de novo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos lá. Bartimeu era cego, não era surdo. Bartimeu era cego, não era mudo. Jesus não quer que você faça algo que não consiga. Seria uma crueldade falar, Bartimeu, olha para mim. Hã? Mas o Bartimeu ouviu. Vamos lá. Faça tudo que estiver ao seu alcance. O que você pode fazer? Faça. Você pode ouvir a palavra? Pode ou não pode? Então ouça. Você pode abrir a boca? Pode ou não pode? Então abra a boca. O irmão Charles Spurgeon, quando comenta isso aqui, ele fala uma frase espetacular. Ele fala assim: a boca deve abrir antes dos olhos. A boca deve abrir antes dos olhos. Primeiro a boca, depois os olhos. Nós ouvimos, nós reagimos, e nós reagimos abrindo a nossa boca e proclamando Jesus.
Amém.
Jesus está passando, e ele ouviu. Irmãos, de verdade, não brinque com isso, Jesus está passando. Você está ouvindo?
Amém.
Se você estiver ouvindo, você tem que abrir a sua boca e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha cegueira, tem misericórdia da minha pobreza, tem misericórdia, Senhor, eu tenho mendigado pequenos prazeres, eu me arrependo diante do Senhor. Graças a Deus, Bartimeu reagiu. 48. Vamos ler? E
muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Aqui nós vemos que as coisas começaram, que já estavam ruins, né? Começaram a conspirar contra. E muitos o repreendiam. Fica quieto, cara. Você é chato. Você não entendeu que você vai morrer assim? Você não entendeu que o destino da sua vida é ficar aqui à beira do caminho pedindo esmola a vida inteira? Fica quieto, deixa o mestre seguir em paz. Então, nós temos aqueles que nos repreendem quando nós reagimos. Nós temos repreensão por fora e por dentro. Por fora, mundo. Por dentro, carne. Esses dois jogam contra você. O mundo é o sistema e a carne é o velho homem tentando reprimir o seu espírito. Esses dois jogam juntos. Fica quieto. Você é assim mesmo. A tua vida é isso aí, dê graças. É, você é um miserável mesmo, um pecador, essa é a tua sina, essa é a tua vida, e toca a vida assim. Quem está desesperado, não procura agradar os outros, amém ou não? Certo? Quem está desesperado, se você, seu filho está doente, está nas últimas... Você não vai falar, ah, deixa eu, entendeu? Deixa eu me comportar, porque se eu der um grito, se eu pular, se eu brigar com o médico, o que vão pensar de mim, né? Meu irmão, aquela seria a última passagem de Jesus ali. Era isso ou nada. Era a única chance que ele tinha. Nós não sabemos quantas chances nós teremos. Jesus está passando. Você está ouvindo? Você está clamando? Ah, mas vem repreensão. Sempre virá repreensão. Sempre virá pressão. Sempre virá opressão e depressão. Mas o Bartimeu, quanto maior era a pressão, mais alto ele gritava. Ação, reação.
vai me pressionar, eu vou devolver.
O Senhor quer restaurar a nossa fibra espiritual.
Amém.
Nós somos muito moles. Nós aceitamos muita opressão de cabeça baixa, condenação, julgamento. O que vão pensar de mim? Que o Senhor faça o seu espírito explodir, meu irmão.
Amém.
O nosso espírito precisa explodir. Lá em casa, nas reuniões, no seu trabalho, nós precisamos clamar pela salvação que há em Cristo.
Amém.
Vamos nos preocupar menos com os outros que vão pensar, que vão julgar. Nós estamos cegos. Precisamos ver o Senhor. Aí vem o 49. E aí tem as duas palavras mais doces dessa passagem. Parou Jesus. Ah, isso é incrível. Jesus parou, irmãos. Parou Jesus. Um monte de gente falando, tentando. Você imagina o que era o Senhor, né? Imagina a concorrência ali. Para conversar com o Senhor, para tocar no Senhor, aquela bagunça, aquela poeira, aquele calor. Mas Jesus parou, por causa do clamor do Bartimeu, irmão. Se você clamar, Jesus vai parar. E disse, antes eu queria falar uma coisa aqui. O Evangelho e a vida cristã, no geral, ele é composto por duas faces da mesma moeda. Primeiro é a providência divina. O que é providência divina? É a ação de Deus que nós não controlamos. Bem? Você não controla a família que você nasceu, controla? Não, você não controla o pai que você tem, nem o filho que você tem. Você não controla muito bem, às vezes, a cidade onde você nasceu. Às vezes, a gente não controla nem o emprego que a gente tem. Muita gente está porque precisa e boa. Nós não controlamos as nossas doenças. Nós não controlamos muitas questões. Nós não controlamos o dia que o Senhor nos salvou. Sabe, Jesus, sem o Bartimeu imaginar, passou ali. Estava fora da capacidade de compreensão e previsão do Bartimeu, amém? Esse é um assunto da providência e da soberania de Deus. Há coisas que nós não controlamos. O nome disso é soberania, o nome disso é providência. Mas o outro lado da moeda é a responsabilidade humana. Amém? Então você tem providência divina, não controlo. Deus está acima, Deus sabe, Deus é Deus. E aí tem um outro lado, que é a minha reação à providência de Deus. Jesus estava passando. Amém? Como o Bartimeu reagiria? Jesus está passando. Como você vai reagir? Qual é o grau da sua responsabilidade? Eu só sei o seguinte. Neste caso, a soberania divina, com a responsabilidade humana, fez Jesus parar. Talvez se o Bartimeu não gritasse. Entendeu? Teve a soberania, não teve? Teve a providência, não teve? Jesus passou, não passou? Mas e a responsabilidade, onde fica? E a sua responsabilidade, como está? Porque Jesus está passando. Jesus está falando, Jesus está se dispensando, faça Jesus parar.
Amém.
E aí, Jesus disse, chamai-o, bem? Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo? Levanta-te, ele te chama, curioso. Aquele povo que há 1, 2 versículos atrás estava, fica quieto, né?
Cala a boca! Agora, ele está te chamando. Que lição nós podemos extrair daqui, irmãos? Isso não é uma regra, mas às vezes por você se posicionar, o ambiente muda. Tudo estava contra, magicamente conspira a favor. O que aconteceu? É porque você falou, e você deixou bem claro o recado, eu não vou sair daqui se Jesus não vier até mim. Sabe, irmãos, nós, sim, pelo poder do Espírito Santo, temos o poder de mudar as circunstâncias. Fazer com que aquilo que era contra passe a jogar do seu lado. A multidão que falava, fica quieto, agora fala, o mestre te chama. A esposa, que antes era uma opositora, agora te leva para Cristo. O marido que se opunha, começa a te levar para Cristo. Os filhos te levam para Cristo. O trabalho muda. Eu não estou falando que tudo vai ser um mar de rosas. Mas se nós temos essa promessa, por que não se apegar, irmãos? Se temos essa possibilidade de fazer a multidão trabalhar com a gente, nos levar para Cristo, que tal? Se posicione pelo Senhor, a tua casa pode mudar.
Amém.
Teu ambiente de trabalho pode mudar. Amém. Teus pensamentos aí, todos trevosos, podem mudar.
Amém.
Graças a Deus, Jesus parou. E aí os 50... Olha o que o Bartimeu fez, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O Bartimeu era cego, não era surdo, não era mudo e não era paralítico. Ele fez tudo o que podia fazer, ouviu, clamou e pulou. Responsabilidade humana. E aí, ele lançou a capa. Isso é simbólico. Simbólico isso aqui. O que é a capa? Geralmente a capa custava caro, então aquilo lá talvez fosse o último bem que ele tivesse. A coisa mais preciosa que ele tivesse na vida fosse aquela capa lá. A capa também significa aquilo que encobre, aquilo que esconde. Certo? Sabe, irmãos, o que é a tua capa? O que está fazendo você se esconder? Podem ser coisas más, tipo um pecado, pecados crônicos, pecados terríveis. Pode ser uma coisa feia, pode. Mas pode ser um negócio bom. A capa bonita, tipo conhecimento bíblico, muito, tipo minhas experiências passadas com Cristo, certo? Tipo o sofrimento. O sofrimento pode ser uma capa. Como assim? Há tempo para chorar, não há? Não há? Não é o que fala Eclesiastes? Quando você está, você tem tempo para chorar. Nós precisamos chorar quando estamos tristes, amém? Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é herói da fé, pelo menos que eu saiba. Talvez escrevam um dia um livro sobre você, mas por enquanto acho que não tem nenhum livro escrito sobre você e sobre mim. Então, às vezes, o nosso conhecimento, as nossas experiências passadas, o nosso sofrimento podem servir de escudo para nós ficarmos onde estamos. Tão quentinho. Ai, eu sofro tanto. Olhem para mim como eu sofro tanto. Me ajudem. Orem por mim. E Jesus está passando. E aí você fala, me dá uma migalha. Me dá uma moedinha. E Jesus está passando. E você lá na capa. E eu aqui, escondido.
Tenham dó de mim. Os irmãos entendem. Tem um nome para isso, chama autocomiseração. O que é autocomiseração? É esse sentimento de que, nossa, eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, eu espero que vocês tenham dó de mim, viu? Tenham dó de mim. E me ajudem. E façam tudo que eu pedi. Me carreguem. Porque eu não vou sair daqui, não. Que o Senhor, na verdade, que você salte e lance a capa fora, meu irmão. Coisas boas, coisas ruins precisam sair para nós irmos ao encontro do nosso Senhor. Mas o Bartimeu ainda estava cego, tá? Então, no versículo 51, perguntou-lhe Jesus. Aqui vem, hein? Quase o que eu mudei o título da mensagem, viu, João, para que queres que eu te faça? Eu acho que ficava mais, mas enfim. A pergunta dessa noite é, que queres que eu te faça? Veja bem, Jesus não perguntou o que você precisa, mas o que você quer. Qual é a diferença? Você vai no médico, o médico fala assim, seus exames estão ruins. Aí ele fala assim, você precisa emagrecer, ok? Aí você, muito obrigado doutor, volta para casa, abre uma coca e vup. Precisar é uma coisa, querer é outra. Você sabe o que você precisa, não sabe? Jesus não perguntou para ele o que você precisa, porque obviamente Jesus está fazendo essa pergunta para um cego. Obviamente, o que um cego precisa? Precisa ver. Mas é o que você quer. Porque aquele cego poderia querer uma esmola. Hã? Ele precisa de cura, mas quer esmola. Como está a sua oração? O que você está pedindo? Hã? É o termômetro. O que você está pedindo? Aquele mendigo respondeu, mestre, que eu torne a ver. Ele não pediu esmola, ele pediu cura. Ele pediu mudança de vida. Não pediu mais. Você já viu, eu não sei. Eu nunca me deparei com isso. Um pedinte que bate na sua casa, no vidro do seu carro. Algum deles alguma vez já pediu, por favor, me ajude a mudar de vida? Algum deles já pediu isso para você? Para mim, nunca. Ele pode pedir isso. Pode ou não pode? Vai que. Vai que. Oh, tem uma empresa lá, estou precisando sim. Vai que. Mas eles não pedem isso. Eles pedem esmola. Para comer um pão, para amanhã voltar e pedir uma esmola, para comprar um pão, para voltar, para pedir uma esmola. E fica o ciclo da miséria. O que você quer? Uma vida melhor? Que tudo dê certo? Que os meus sonhos se realizem? Jesus, gênio da lâmpada? O que a gente quer? Você, eu, nós precisamos fazer uma autocrítica. Como nós estamos, o que nós precisamos, bate com o que nós queremos? Essa é a pergunta. O que Bartimeu respondeu? Eu quero voltar a ver. Irmãos, nós precisamos voltar a ver. Note, voltar a ver. Alguns comentaristas falam que Bartimeu não nasceu cego. Certo? Porque eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Ele via e não via mais. Ele via e acontecia alguma coisa e ele perdeu a visão. Restaurar o primeiro amor. Amém, Jesus. Não é não? Restaurar a alegria da salvação. Amém. Restaurar o prazer de servir a igreja. Amém. Restaurar o prazer de orar. Amém. O prazer de ler a Bíblia. Amém. O prazer de pregar o Evangelho. Tantas coisas que nós tínhamos, perdemos. E agora o Senhor pergunta, o que você quer? Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a tocar no Senhor. Sem esmola. Nós falamos de mudança. Na raiz. 52. Ah, antes aqui no 51, irmãos, eu anotei uma coisa aqui importante. Então, quando Jesus faz a pergunta, o que queres que eu te faça? A questão do querer, precisar, mas também uma questão interessante aqui. Irmãos, Jesus sabia o que aquele homem precisava. Jesus era um Deus onisciente. Mas mesmo assim, Jesus faz a pergunta. Sabe por quê? Porque Ele quer que você verbalize o que você quer. Ok? Ah, mas Ele é o Deus onisciente que sabe as coisas antes mesmo de eu pedir. Não é assim que a gente pensa? Mas também Ele é o Deus que fala, orai sem cessar. Amém? Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que sabe que, Ele sabe de tudo que a gente precisa, antes que nós peçamos, esse mesmo Deus, Ele fala, pedi, pedi. Bem? Batei, batei. É o mesmo Deus. Então, vamos transformar murmuração em oração. Hã? Que tal? Que tal? Essa é uma bela mudança de chave, hein? Vai, Senhor Jesus. Aí você transforma aquelas trevas em luz. Você transforma aquela murmuração negativa que ia pesar o ambiente. Você transforma aquilo em oração. Amém. Verbalize para Deus o que você quer. O que você sente. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. É um Deus que quer ouvir a nossa voz. E por fim, o versículo 52, que diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Veja, a fé salvou. O mais importante da nossa vida é a fé. Como está a tua fé? Entende? A cura veio depois, né? A tua fé te salvou. Vai, está curado. Anda. Qual é a saúde da nossa fé? Hã? Como está a condição dos olhos do nosso coração? Essa é a pergunta. Amém? E é maravilhoso isso, quando Jesus restaurou a visão daquele homem, eu imagino que ele tinha muita coisa para fazer, né, com a visão restaurada, não é? Parentes para abraçar, não é? Procurar um emprego, ver a paisagem, tinha muita coisa para fazer, agora ele tem novos olhos. Mas o que, que ele fez com a bênção da cura, irmãos? Ele seguiu Jesus. Então, ao termos os olhos do nosso coração restaurados, vamos seguir Jesus. E não correr atrás das nossas próprias coisas. Claro, tem tempo para todas as coisas, família, trabalho, temos que trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar da saúde, mas sempre seguindo Jesus. Amém. E aquele homem que estava à beira do caminho, agora está no caminho. Amém. Seguindo Jesus. Amém. Que o Senhor restaure a nossa visão. Amém.
restaure a saúde espiritual do nosso coração, para que nós possamos ver e seguir Jesus. Amém?
Amém?
Que o Senhor nos abençoe. Amém.